If you want to hear me say I forgive you, 'cause tequila turned you into someone else. If you're looking for one more chance, a little stand by your man. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro Drops Logado de 2013. Sim, nós estamos de volta. E agora sim, na nossa versão ao vivo gravada em 2013. Porque até agora você estava ouvindo só coisas que foram gravadas no longínquo 2012. E nós estamos reunidos aqui no primeiro Drops de 2013 para comentar um montão de notícias, para comentar o que foram destaques no TCA desse ano, os vencedores do People's Choice, saída de Britney Spears do X Factor, estreias de datas de estreias de Da Vinci Demons e também de Bates Motel. Muita coisa para a gente comentar. E é claro que o Léo tá aqui com a gente.
Opa, e aí, voltando das férias forçadas, né, Edu? Que é forçada, que se depender da gente, a gente não para nunca. É, primeiro Drops aí de 2013 e muito empolgado pro início do trabalho. É isso aí.
E como sempre, ele, o atrasado das gravações e o cara que não consegue aprender como funciona o programa de gravação, Igor também tá de volta.
Acho assim, bullying contra mim não pode, né, Brasil? Todo mundo me ama. Esse programa só existe por causa de mim, of course. É muito feliz, né, 2013. E vamos fazendo, né? Vamos fazendo, como dizem neste Brasil, graças a Deus. Estamos aqui. E um bom 2013 para todo mundo.
E quem também tá por aqui é o mais novo calouro, né? 2013, calouro, ele que foi aprovado no vestibular. Palmas para o nosso amigo Celso.
Fala, galera. Feliz ano novo aí para todo mundo. Vamos nessa. Esse ano aí vai ser cheio, vamos ver.
Olha só, e pra gente começar, tiveram aí, né, as mesas do TCA, que é a reunião, né, do Television Critics Association. Eles fazem isso duas vezes por ano para comentar algumas novidades que estão chegando às telas agora, né, no caso, no final dessa mid-season até a summer. E uma das coisas que foram destacadas nesses painéis é o que o FX iria fazer com os 90 episódios de Anger Management, porque todo mundo tomou um senhor susto quando a gente comentou que a série tinha sido renovada para 90 episódios. E nessa semana foi dito lá pelo presidente do FX, o John Landgraf, como é que vão ser esses 90 episódios de Anger Management vão ao ar. A série vai simplesmente ser exibida durante 45 semanas por ano. Sim, ela vai praticamente ser uma série da Globo, que começa em abril e vai até o final do ano. Só que lá, né, vão ser 45 episódios divididos em dois anos, né, 45 vão ser exibidos agora em 2013, mais 45 exibidos em 2014, ou seja, na terceira temporada a série vai chegar ao seu 100º episódio. Pra quem não sabe, esses 90 episódios foram conseguidos seguinte a que condições? Se a série conseguisse manter um nível de audiência legal, que ela conseguiu, e se o Charlie Sheen conseguisse que o Martin Sheen virasse parte do elenco fixo da série. Que não foi muito difícil, né? O pai dele apareceu em alguns episódios e acabou se tornando o elenco fixo da série. Então, a série vai ter os seus 45 episódios espalhados pelo ano, somente com pausas em feriados e grandes eventos esportivos que vão ter ao longo do ano nos Estados Unidos. E aí eu pergunto para vocês, senhores, eu sei que o Léo acompanha Anger Management. Yeah. Léo, o que você achou de 45 episódios no ano?
Cara, eu já tô arrependido de ter começado a ver a série. Porque, cara, na boa, eu acho que a série, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a série que eu mais gosto, Friends, vamos supor que estivesse ainda aí nativa e resolvesse botar 45 episódios por ano, ainda assim eu iria ter, cara, eu não ia gostar da ideia, porque vai ficar, é muita loucura, cara, você colocar 45 episódios no ano. Tudo bem, de 25 para 45, sei lá, são 20, beleza, mas tem diferença, é muita coisa, vai ficar maçante, eu acho que vai encher o saco, sabe? E não vai ser legal, eu acho que pra série. Mas, depois que fizeram o que fizeram, eles tinham que sair com alguma... com alguma... algum resultado, o resultado não, com algum, fazer alguma coisa pra não levar a série durante tanto tempo assim, visto que, pô, você renovar qualquer coisa pra daqui a sei lá, 10 anos, pô, isso é muita loucura, né? Sabe se lá se daqui a 2 anos o Charlie vai estar vivo com essas drogas tudo que ele usa?
Isso é uma coisa até interessante, né, Léo? Porque, cara, eles vão gravar, o ritmo de gravação deles vai ser muito forte. Geralmente, a gravação da sitcom, ela leva 7 dias. Anger Management, eles estão conseguindo fazer com 3, às vezes 4 dias. Se eles vão gravar 45 episódios, o ano tem 52 semanas, né? Uhum. Eles vão gravar 45 episódios, cara. Eu acho que ele vai ter que usar muita droga pra ele poder ficar em pé.
Pois
ou
é.
Seja, no final da temporada, ele vai estar encostado no, na mobília, igual ele fazia em Tiana Rafael, cara.
Não, e o que eles não pensaram foi o seguinte, quando acabar a temporada... desse ano, cara, vai ter pouquíssimas semanas de descanso pra começar a temporada do ano que vem pra poder dar os 45 episódios anual. Cara, foi muita loucura isso. Eu não sei como é que o Charlie Sheen concordou com isso, né?
Dinheiro, né?
A Brasil... que você acha disso, Igor?
Gente, vou contar uma história, né? Décadas atrás criou-se um calendário lindo, reluzente e brilhante. Lá tinha Fall Season, Summer Season, Mid Season. Dava pra descansar, assistir, beleza, né? Todo mundo feliz. Agora eu pergunto, pra que fuder com esse calendário, gente? Tão bonito, tão legal. É tipo a ABC, que a gente não entende como é que funciona. Temporada de 50 episódios, volta 2 vezes por ano, entendeu? Agora, 45 episódios, cara, quem é que aguenta? Quem é que vai aguentar? Leandro, você realmente irá aguentar assistir essa naba o ano inteiro?
Pois
sem
é,
parar.
Cara. Foi isso que eu falei, que eu já meio que me arrependi em começar a ver essa série, cara, assim. Eu até gostei, mas eu não esperava que seria que eles iam transformar essa renovação, esse pacote de renovação numa loucura dessas de 45
episódios. Eu também, eu pensei que iam fazer 8 temporadas, tava até conformado, né? Eu lembro quando a gente comentou aqui no Drops que a série tinha sido renovada até a 8ª temporada, porque a gente não estava contando pelos episódios, mas pelo número de episódios e que ia dar tal temporada. E agora nos lança essa bomba, né? Coitado de quem assiste Anger Management.
Eu acho que o Léo não chega vivo a metade do ano de Anger
Management. Vamos apostar, né, cara? Vamos ver.
Acho que você larga isso antes, cara, porque isso vai ser muito ruim, cara. Se os roteiros já eram sofríveis com 10 episódios, imagina com 45 no ano.
Porra, né?
Ai,
tô
ai.
Pensando nisso. Eu tô pensando seriamente.
Ô, Celso, você tem alguma coisa a declarar a respeito disso?
Eu larguei a série no episódio 5. E não tenho mais o que falar sobre isso. Boa sorte, Léo, pra quem disse.
Obrigado.
Que excelente, hein?
Mas vai ficar repetitivo, né? 45 episódios no ano, pode ter certeza que vai ficar bem, bem ruim essa série.
É
verdade, vai ser bem complicado. Mas aí, falando ainda de PCA, a gente... PCA e depois! TCA, por enquanto. Falando de TCA, a gente teve aí a Fox aprovando uma nova... um piloto de uma comédia estrelada pela Anna Faris, né? Da franquia Todo Mundo em Pânico. E uma comédia também produzida pelo Adam Sandberg, né? Que ele é lá do Saturday Night Live, agora vai escrever sua própria comédia pra Fox. Ou seja, vai vir uma série de coisas novas por aí que a gente vai comentar mais à frente. Mas vamos falar aqui que a CBS, ela liberou, né, as datas de estreia da sua Summer Season. E pra você anotar na sua agenda, a Under the Dome, né, que é a série baseada no livro do Stephen King, ela vai estrear no dia 24 de junho. Se você está esperando também a volta de Unforgettable, a série volta no dia 28 de julho, né? Então, anote aí essas duas datas aí, que são coisas importantes e relevantes, pessoas que querem muito ver essas séries. Mas vamos falar de dois novos shows que vão estrear, um pelo Starz e um pela A&E, que são shows que, na minha opinião, são bem promissores, com o material que eles divulgaram de promoção, Um é o Da Vinci Demons, né? Que é nova série do Stars, que vai estar aí se livrando do Spartacus agora nessa temporada. E pra quem não sabe, Da Vinci Demons vai mostrar uma história não contada, a lá Homem-Aranha, do Leonardo da Vinci, né? Como ele foi. Como ele se envolveu com várias coisas relacionadas a ocultismo e coisas do tipo. Né? E quem está roteirizando a série, produzindo, é o David Goyer, né? Que ele é responsável pelo roteiro da franquia Batman, né? Nos cinemas, a franquia dirigida pelo Christopher Nolan. Ele esteve falando algumas coisas sobre a série, disse que o Da Vinci é uma espécie de super-herói e que, além de Cristo, ele é uma figura muito conhecida no mundo. E que ele teve uma vida incrível e que não precisou mudar muita coisa pro que vai ter na série. A série vai estrear dia 12 de abril. E assim, eu vi o promo e eu gostei muito desse promo. Eu gostei muito do que a série pode ser. Espero que não tome assim um rumo muito esquisito, muito escalafobético, mas eu gostei muito do que eu vi. Todo mundo aqui viu o promo de Da Vinci Demons?
Bom, eu confesso que eu não vi também ainda.
É. Mas então, eu lembro que eu li uma notícia.
Igor, você não
muito
viu o promo
atrás.
Da Vinci Demons?
Eu?
Igor?
Eu não vi o promo dessa série, mas eu lembro, muito tempo atrás, de que estavam produzindo uma série sobre Leonardo da Vinci. Eu nem lembro se já tinha nome, eu só lembro que naquela época já se estava falando sobre isso. Mas eu ainda não vi o promo, não.
É bem bom o promo. Celso, você deu uma olhada no promo?
Eu não vi também, mas eu dei uma lida sobre a série. Não me animou muito, eu vou esperar a repercussão depois que estrear. Daí eu decido se eu vejo.
Nada pro Léo também, né, Léo?
Não, eu confesso que eu fiquei meio enrolado na semana que saiu aí a notícia. E eu não vi, mas eu vou procurar pra ver e depois ler. Eu vou deixar em falta essa série para os comentários, porque não é pra fazer assim. Os amigos que eu tenho, que, né, desse mundo seriador, que eu considero os principais, todos, assim, fora nós, vocês, todos falaram que tá na lista já, que vai ver, que pode ser surpresa e tal. Então, isso me deixou um pouco assim, sei lá, com um olho bem aberto para essa série. Mas eu preciso ver realmente o promo, ler um pouco a respeito para depois falar se eu realmente vi ou não.
É assim, o que eu vi, eu fiquei muito, muito empolgado. Achei que vai ser uma coisa bacana. E assim, se o Star fizer um cuidado como tá tendo aí com o Spartacus, eu acho que tem tudo pra emplacar. Até porque o Star tem essa coisa boa de fazer a série e não estendê-la por muito tempo, né? Beijo, Showtime. Beijo, Showtime. Mas vamos falar então de Bates Motel, que também teve sua data de estreia divulgada. Né, tá uma expectativa muito grande a respeito dessa série, que é protagonizada pelo... Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome do menino! Fred Highmore, né, ele que fez lá a Fantástica Fábrica de Chocolate quando ele era apenas um garotinho, agora ele tá já um rapaz. Ele vai ser o Norman Bates. A série também tem a Vera Farmiga como a mãe do Norman Bates. A série vai estrear no dia 18 de março. A gente ainda não viu ainda um promo em si, a gente viu algumas cenas, coisas de produção, mas parece que vai ser bem legal, bem legal. Eu tô muito, muito ansioso pela estreia de Bates Motel. Tem mais alguém ansioso pela estreia de Bates Motel? Ou sou só eu?
Eu também tô. Assim, produção é Cotton Kills, Lost, né? E tem a Carrie Erin, não sei falar isso não, de Parenthood. Mas eu sou fã do Cotton Kills, né? Desde Lost mesmo. Mas não é só por isso não, cara. Eu me amarrei nos promos, nos trailers que foram lançados. Trata-se de uma série, cara, que vai, né, vai pô, o prelúdio do que foi visto em Psicose. E Hitchcock, cara. Ah, eu tô muito junto com The Following. Eu acho que essas duas são as que eu mais, assim, fiquei na expectativa de ver logo o piloto. Assim, The Following já essa próxima semana, né? E Bates Motel é a segunda série que eu mais fiquei, assim, pra essa temporada, mais na expectativa. Vou ver, com certeza.
Ô Celso, você conferiu alguma coisa a respeito da estreia de Bates Motel? Você acha que é promissor?
Eu li um pouco sobre a série. Eu vou ter que ver o Psicose, que ainda não vi. Só vi a famosa cena do chuveiro. Daí eu vou ver o piloto, sim, pra dar uma olhada, mas não criei muitas expectativas.
Olha só. Igor!
Não.
75 horas depois.
Pra falar a verdade, quando vocês estavam conversando, eu fui conferir um pouquinho mais. Pra dar um pouco mais. Pra falar um pouquinho melhor. Eu só
claro,
dei o tempo que tive
um pouquinho mais de trabalho pro idiota que vai editar.
Ai, ai, ai. Então, eu vi um pequeno promo agora. E. Eu achei assim. Legal, né? E Bates Motel é sobre. Como assim? Qual é a sinopse da série?
A sinopse da série vai mostrar o jovem Norman Bates e a sua relação doentia com sua mamãe. Você nunca assistiu Psicose?
Psicose, filme de 70 anos atrás?
É, mas teve uma versão feita em 94 pelo Gus Van Sant.
Não.
Não? Então, a próxima notícia é que a Fox renovou bônus para sua nona temporada.
Eba!
Eu não sei quem acompanha ainda bônus. Mas assim, a base de fãs é bem fiel. A série tá bem esticada, né? Eu acho que já deu, né, Fox? Acho que o nono ano é bom pra terminar. Mas o Igor ficou feliz com a renovação de bônus, Igor.
Abandonei bônus, eu acho, sétima.
Vamos para a próxima
então,
notícia.
Próxima notícia, então. Pra você que gosta de bônus, assista você, tá? Fico feliz aí pelo...
Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, cara.
Faça, por favor.
Eu me surpreendi, cara, porque... Quando eu estava lá no meu local de trabalho, abrindo o blog lá, né, para fazer a edição, a revisão da... A revisão não, para olhar essa notícia, que foi postada pela Aline, umas quatro pessoas, cara, chegaram para mim e falaram assim, pô, o Bônus foi renovado, legal, gosto muito de ver essa série, eu vejo. Eu me surpreendi, cara, porque dificilmente eu converso sobre...
Qual que é a audiência de Bônus atualmente?
A audiência, cara, de bônus é bem satisfatória. É maior do que a média geral da Fox.
Então, aí eu olhei assim, pô, não converso de série com quase ninguém aqui no meu ambiente de trabalho, e do nada, então, eu me surpreendi. Então, eu acho que foi uma notícia boa, sim, cara. E a série, sei lá, parece que realmente os fãs, pelo menos, são bem fiéis a ponto da Fox ser renovada. Eu não sei porque eu não vejo, nunca vi.
Não, com certeza, Léo, porque uma série hoje em dia para passar de 8 temporadas e ter mais 150 episódios,
pois
tem
é.
Que ter no mínimo um motivo para se manter no ar. Né?
Parabéns pro Bônus.
Acho que parabéns aí. Muita gente gosta. Muita gente que eu conheço, eu ouço falar muito bem da série. Então, parabéns aí pro Bônus, né? Próxima temporada está chegando na próxima falsiça. Mas nem tudo é só felicidade, né? Porque nossa querida Britney foi... Ela diz que ela preferiu sair. Mas há semanas que a gente ouve a especulação de que ela seria demitida do The X Factor porque ela não trouxe o retorno de audiência que a série, que o programa esperava, né? E ela lançou aí no seu site oficial ontem que estaria se desligando da produção... Agradeceu, disse que ela tomou a difícil decisão de não retornar para a próxima temporada. Foi muito bom fazer o programa, que ela ama os jurados, ficou muito feliz com os candidatos. Mas agora é hora dela voltar aos estúdios para poder gravar mais um CD cheio de Vocaloid, né, Brasil? Então, Britney não estará de volta e eu já comecei o movimento Volta Paula Abdu, por favor. A única coisa que me deixa triste na saída de Britney do The X Factor é que a gente não vai ter mais aqueles memes maravilhosos que a gente teve nessa temporada.
Fizeram
né?
sucesso, cara, esses memes da Britney. Eu não vejo The X Factor, mas eu confesso que eu ria demais com os memes que eram lançados no Facebook da Britney, cara. Muito engraçado.
Era sensacional. Os memes e as caras da Britney eram sensacionais, mas a gente via que ela não tava confortável com aquilo que ela tava fazendo, você via um desconforto nela e, pô, 15 milhões desembolsados pra mulher não trazer o retorno que a Fox esperava, né? Então fica a Demi, ainda mais que Demi ganhou aí de melhor jurada no People's Choice, né? Daqui a pouco a gente vai comentar, Demi ganhou o prêmio de melhor jurada, só custou 1 milhão pros bolsos da Fox, então acho que melhor Demi do que Britney, né? E especula-se aí alguns nomes, Bon Jovi, Rihanna, Chris Brown, mas eu sou muito a favor da volta de Paulinha Abdu e suas caras de louca, né? Mas Igor, você que acompanha esse reality show maravilhoso, ou pelo menos acompanhou durante algum tempo, o que você sentiu quando ficou sabendo que Neide não estaria na próxima temporada?
Triste, né? Porque assim, pelo tempo que acompanhei, achei muito engraçado as caras que ela fazia, né? As caras de cu que ela fazia, se a pessoa era boa.
Olha a
ou
boca,
se a pessoa era
olha
longe.
A boca, olha a boca.
Então,
isso é um programa família, isso é um programa de família.
Posso continuar? Obrigado. Eu só não entendi por que tu acha que Paula Abdu, que tipo assim, né? Primeiro live show, todo mundo que ela tinha já foi eliminado, é melhor do que Britneyzinha, né?
Porque Paula
pelo
Abdu
menos
tem
Britney
um dom
tem
natural pra ser sequelada, cara.
O quê?
A Paula, ela tem um dom de ser sequelada.
Então, eu lembro de American Idol, cara, programa. Ela dormia no meio das apresentações.
Entendeu? Ah, por favor. Celso não acompanhou X Factor, não,
não,
né,
não acompanhei.
Celso?
Não tenho nem que comentar.
Então vamos pra próxima notícia, então. Essa é pros fãs de Vampire Diaries, né? Nossa querida CW, como muita coisa que ela tá escolhendo como projeto não tá indo bem, a CW acabou de anunciar também no TCA que vai produzir um spin-off de Vampire Diaries que vai se chamar The Originals, né? Baseada aí na história dos originais do samba de Vampire Diaries, liderados pelo nosso querido Klaus. E assim, eu não tenho nenhuma base pra falar a respeito disso, porque eu não acompanho Vampire Diaries. Bom na cara de todos vocês. Parece que o episódio piloto da série, né? Não, não tô perdendo nada, porque eu tô com muita coisa pra ver, não tô perdendo nada. O episódio que vai ser a espécie de piloto da série, ela vai ser exibida no dia 25 de abril. E vai ter aí, né, os originais liderados pelo Klaus. Vai ter também a menina, a Marcel, né, que é a bruxa, a Witch Beat, né, de Sacred Circle, também repetindo aí seu papel. E aí eu deixo as pessoas que assistem essa delícia poder falar com propriedade. Celso, pode falar o que você achou. Acha que vai render? Acho que é uma boa escolha da CW? Ou a CW pode estar se aventurando por um terreno que não vai dar muito certo?
Ó, TVD tem fãs, né? Então vai dar audiência, provavelmente. Mas a série tá na pior fase, eu acho, desde o começo, assim. Então acho que a CW quer garantir, apostar numa coisa segura, assim, porque o Klaus, por incrível que pareça, tem gente que gosta dele. Então vamos fazer uma série centrada nele pra pegar um pouco, pra pegar essa audiência garantida, que nem pegar um personagem de Friends e lançar uma série só dele. Tipo, muita gente vai ver porque é fã de Friends. É a mesma coisa com TVD. Então, mas eu não vou ver porque eu já nem sei se eu vou ver até o final dessa temporada. Então boa sorte pra quem for ver. Os originais são um saco, eu odeio o Klaus e paciência.
Ah, gente, eu só fico assim, né? Titia Black, que está produzindo essa droga, ela vai lá. Vampire Diaries tá um lixo, tá bom, gente? Vou ser bem claro e franco. Daí a pessoa pensa, não, ela vai querer melhorar, né? Ela sabe que aquela coisa ali tá horrível. Ela vai lá e vai tentar buscar outros plots muito melhores. Daí essa vaca vai lá e faz outra série, cara. Só pra ganhar din-din. Não, gente, foca nessa coisa. Porque Kevin, coitado de Kevin, Kevin foi lá produzir The Following, entendeu?
Ele não vai estar envolvido com essa série, né, Igor? Quem vai estar envolvido é a querida Gina Morlestein de Gossip Girl.
Nossa,
e Pretty Little Liars.
Já era, né?
Ó, eu vou falar o que eu acho. O Celso até falou assim, ah, se fizer uma série de alguém de Friends, um spin-off, vai dar certo, que eu vou ver. Cara, sei lá, eu acho que dependendo não, porque Friends mesmo teve essa experiência, né? Friends não. O Matt LeBlanc, ele fez fizeram um spin-off do Joey, foi a série Joey, e não durou, cara. Não, foi
mas
claro,
não durou,
era
não.
Era bem fraquinha, né?
Então, mas eu tô falando assim, se depender das pessoas, a gente não pode tirar como base porque gostavam de Friends e vão gostar de Joey. Porque se realmente as pessoas fossem, se os seguidores de Friends fossem seguir Joey não seria cancelado, né?
Mas Joey não teve uma audiência ruim. Pelo que eu me lembro, Joey teve uma audiência satisfatória, só que a crítica tava bombardeando Joey. Não era isso?
Ah, cara. Mas olha só, eu vou te falar. o que hoje é mais importante para a emissora? A crítica falar ruim, falar mal, ou a audiência ser fraca?
Ah, daí depende, né? The Good Wife tá aí, pô, cara, só tá aí porque está ali, porque
eu
ganha
acho
prêmio.
Eu acho que o que é mais válido para as emissoras, cara, é a audiência.
Ah, mas é
isso que rende dinheiro, cara, entendeu?
Claro.
Então, assim, eu acho que não cancelam hoje a série porque a crítica fala mal.
Mas a coisa de
principalmente
dos originais,
hoje em dia.
Os originais realmente têm história. Se você pensar, dá pra fazer os originais aqui no Brasil, no século XVIII, dá pra mandar eles pro Vaticano, dá pra fazer um monte de coisa, sabe? Porque eles não vão contar os originais agora, eles vão contar os originais do passado. E eu realmente gosto dos originais de samba, acho eles muito legais. Eu gosto do Klaus, acho ele divertido. Mas não sei se vai dar certo. Eu acho que realmente Julinha vai cagar nessa, como cagou, como está cagando, né, com Vampire Diaries.
Eu não sei lá. Contra The Originals eu não tenho muito o que falar, porque eu não vejo também em DVD. Então.
Vamos esperar, né? Porque o episódio piloto vai ser exibido dentro, né? E a gente a CW já teve essa experiência que foi com Gossip Girl. Que eles fizeram um episódio especial que era o The Valley Girls, né? Que poderia gerar o spin-off contando a história da mãe da Serena. E não rolou. A série, o projeto não foi à frente. Então, vamos esperar aí. Em abril a gente volta pra dizer o que a gente achou. Que às vezes o Igor vai ver o episódio e vai gostar. O Celso vai ver, vai achar legal. Mas vamos ver. Só pra dizer aqui, Joey foi cancelada por baixa audiência, tá?
Pois é, por isso que eu falei.
Joey foi cancelada por baixa audiência.
Mas eu tenho quase certeza
da segunda temporada.
Lugar, tá? Desculpa.
Tá? Então vamos lá. Próxima notícia é que Dexter vai voltar mais cedo pra sua oitava e esperamos que última temporada, né? O Showtime anunciou hoje, né, quando estamos gravando, sábado, que a série vai voltar no dia 30 de junho e não junto com Homeland, como geralmente é, né, a dobradinha do Showtime, que é Homeland e Dexter. Mas na verdade isso tudo é uma jogada para poder atrair o público para a nova série que vai estar estreando aí junto com Dexter, que é Ray Donovan, né, série estrelada pelo Liev Schreiber, né, da franquia Pânico, ou também, se você preferir, o Dente de Sabre, né, do filme do Wolverine, né? Ele é, pra quem não sabe, a Ray Donovan vai ser a história do Ray. Ele é um cara que tem uma agência de detetives e ele tenta dar jeito em alguns probleminhas que pessoas da elite têm pra poder resolver. Então a série vai estrear no dia 30 de junho, junto com a oitava temporada de Dexter, pra poder fazer a dobradinha e puxar essa audiência e trazer esse novo público. E também foi confirmada a data da volta de Homeland, que vai ser no dia 29 de setembro, junto com a estreia de Masters of Sex, que eu pensava que seria uma série de putaria inacreditável, mas eu acho que não vai ser, né, Brasil? Ela vai ser, essa série é a adaptação de um livro que mostra estudos de uma pesquisa meu Deus! Me ajuda, Brasil! Que estuda o comportamento sexual dos seres humanos, tá? Pra poder simplificar, vai ser assim a série. E nos anos 50 que a série vai se passar, então acho que não vai ter muita putaria, não. Acho que isso que o povo gosta. Mas vai estrear aí no dia 29 de setembro, junto com a terceira temporada de Homeland. Então o Showtime aí fazendo alguns anúncios pra poder dar essa casada aí e trazer audiência para suas novas séries, né? Animados com essa volta de Dexter? Eu acho que o Léo também não assiste, o Igor não assiste, acho que só o Celso que assiste Dexter, né?
Sou eu.
Animado com essa volta mais cedo?
Assim, Dexter é uma das minhas séries favoritas, mas eu tô acostumado a ver ela no final do ano, assim. Então, ver ela adiantada pra Summer, não sei se Dexter combina com a Summer. Tipo, então, não sei, mas vamos ver, né? Paciência. Pra quem é impaciente, já deve estar feliz da vida, né? Que são 3 meses antes. Mas sei lá, vamos ver. Agora eu tô torcendo pra que essa não seja a última temporada. Eu sou um dos poucos defensores de Dexter. Mas, não, tô brincando. Se for pra ser, se já tiver planejado, melhor que termine agora mesmo. Mas preferia que terminasse na Fall, assim. Acho a Fall o período mais, vamos assim dizer, nobre das séries. E a Summer, não sei muito bem. Parece mais pra série de férias, assim. Não sei se Dexter combina com essa parte do ano, mas paciência, né? Vamos ver aí. Pra, como eu falei, já quem não tem paciência, gosta de ver a série, que a série volte logo, é melhor, né?
Eu acho que Dexter vai enfrentar. Dexter vai ter um pequeno problema, vai enfrentar um concorrente de peso chamado Breaking Bad.
A menos que não seja no mesmo horário, né? Vai ser no meso dia que ambas passam.
Vai ser no mesmo dia, porque Breaking Bad passa aos domingos, né? E Dexter também. Mas eu acho que não sei, acho que Breaking Bad é das 10 e Dexter deve ser às 9,
é,
né?
É, cuida aí.
Não sei.
Também não sei.
Vamos ver, mas acho que Breaking Bad estreia dia 14 de julho, pelo menos é a data que o Aaron Paul tinha colocado no Twitter, e aí a AMC desmentiu. A AMC disse que não, é mentira.
Eu acho que é verdade.
Não, estreia dia 14 de julho. Eu também acho.
Falou.
Eu acho que era surpresa e aí o Aaron Paul acabou quebrando. Mas vamos falar de coisa boa. Agora chegou a hora que a gente vai comentar os vencedores do People's Choice Award, né? Premiação maravilhosa, aonde o povo, o mundo, escolhe os melhores da televisão, cinema e música, né? Melhores não, né? Os favoritos. Porque nós tivemos umas belas duas sambadas aqui. Mas, na cara da sociedade,
cara,
seriadora.
Depois que eu vi a Christine Kroeke balançando aquele troféu, perdeu toda a credibilidade pra mim, cara.
Mas o People's Choice e o Teen Choice nunca tiveram credibilidade, porque é a escolha do povo, cara.
É, na verdade é. Não perdeu credibilidade, não. Eu fiquei, não soube escolher as palavras, eu fiquei completamente, sei lá, cara.
Como diria Igor, você ficou absurdado.
Absurdado, nonsense.
Eu acho assim, né? Acho que People's Choice só ganha dos prêmios Nick, né, Brasil? Que daí já é mais embaixo.
Assim, pra falar a verdade, cara, o People's Choice Awards, ele... Os atores, você pode ver que todo mundo que você conhece de cinema, de TV e música vai. Por quê? Cara, eles têm que fazer isso. Porque, pô, People's Choice, cara, é a escolha de quem bota eles lá em cima. Então... Eles são eles agraciam o público com isso, cara, com a presença deles, em apresentar e fazer tudo, porque, pô, nada mais é o né, tá retribuindo quem realmente deve, quem coloca eles lá em cima.
É o reconhecimento do público, né, o People's Choice,
é o que é mais importante
essa...
pra eles, né.
Não, e o People's Choice tem essa coisa de que ele não é um prêmio norte-americano, votado pelos norte-americanos. É um prêmio que ele é votado pelo mundo inteiro.
Pois é.
Entendeu? Mas, assim, eu mesmo votei no People's Choice.
E assim, o problema é que, assim, é claro que a gente fica assim, meio que, nossa, cara, filme favorito, tá, entre os concorrentes, Branca de Neve e o Caçador. Porra, a gente fica meio absurdado, né, com essas escolhas. Mas, cara, fazer o quê? A escolha do povo.
É o popular, exatamente. Porque o People's Choice, pra quem não sabe como é que funciona, ele tem duas etapas. Uma etapa que tem 10 indicados, aí você vai votando lá, e no final eles chegam na listinha com os 5 favoritos pra você votar e escolher. E eu só tenho, só tenho uma coisa a dizer nesse momento pra todos os haters de Beauty and the Beast: chupem! Porque Beauty and the Beast foi escolhido o melhor novo drama, o drama favorito das pessoas. Tá? Parabéns para mim que assisto a série maravilhosa, protagonizada por Lana Lang e o Menino de Terra Nova. Série maravilhosa, série brilhante, entendeu?
Assim. Agora todos entendem o meu comentário inicial.
Ah, Beauty and the Beast ganhou. Chupem e morram com isso. Morram com isso, vocês, suas putinhas de Arrow. Beauty and the Beast ganhou. E com isso eu digo, Beauty and the Beast vai ser renovada para a segunda temporada.
Ah, com
eu
certeza.
Digo, tá? Eu digo. Assim, minha torcida com certeza ela é pra Nashville, mas Beauty and the Beast ganhou, então tá valendo.
Eu fiquei muito surpreso, porque eu não sabia que Beauty and the Beast, Bela e o Metrosexual, tinha essa base de fã toda, né, gente?
Não, sabe o que é engraçado, cara? Eu vi, né, o prêmio pela Warner aqui no Brasil. E, cara, não passa metade das premiações não passam. Por exemplo, Beauty and the Beast, você não passa a série ganhando. Eu só fiquei sabendo que ganhou porque eu vi, teve uma hora no intervalo assim que a câmera passou e mostrou a Lana Lang e o cara de Terra Nova dando tchauzinho com a estatueta na mão. Eu falei, pô, ganhou.
É, porque o prêmio, são muitas categorias e ele é um prêmio curto, né? Ele só tem 2 horas de duração, então tem que dar uma agilizada nos prêmios que são, assim, entre muitas aspas, menos importantes, né? Porque The New Normal levou como comédia favorita, a nova comédia favorita, né? E assim, com méritos pra The New Normal, né? Parabéns aí pra titia, que ganhou. E falando em titia, Lea Michele e Chris Colfer ganharam como ator e atriz favorita.
Dobradinha, né? É série cômica, de comédia.
Exatamente, ganharam. Parabéns pra Raquel e pra Kurt, né? Tá aí. Ano passado eles também ganharam. Então é a segunda vez que eles ganham, são bicampeões. Agora, em favoritos de série dramática, muitos contestaram a vitória de Ellen Pompeo, né? Muitos contestaram a vitória da querida Meredith, né? Meredith, ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando por isso. Eu mesmo tava achando que seria a Nina Dobrada ou a menina lá do Castle, né? Porque muita gente gosta de Castle no mundo. Castle é uma das séries mais assistidas do mundo. E assim, eu fiquei meio que, né? Sim, em choque, né? Com essa premiação da Ellen Pompeo.
Ellen Pompeo é de Grey's Anatomy, não é isso?
É, Meredith. Meredith Grey.
Eu também fiquei... Não, mas se bem, cara, eu achei que quem ganharia seria a Emily de Shelley. Sei lá, ou essa de Castle. Mas realmente também fiquei meio. Hã? Meio assim.
É verdade.
Mas assim, pelo menos em série cômica favorita de TV fechada, Awkward ganhou, né? Tão feliz.
Calma, você tá muito nervoso. E em série de drama, o ator favorito quem ganhou foi o Nathan Fillion. Muita gente não entendeu. Mas assim, da lista, ele é o único ator, né? Porque no resto nós temos modelos.
Jason Eccles, Jared Padalecki e Ian Somerhalder explicam, né?
Eu fiquei tão abismado, porque, gente, os fãs não votam, não, porque eu pensei que, olha só, não tinha pra ninguém.
Eu achei que não tinha pra ninguém também nesse daí.
Eu achei que ia ser por isso que eu tô falando, essa categoria de drama, ela meio que pegou de surpresa, porque eu achei que ia dar dobradinha de novo, igual ano passado, que foi a Nina Dobrev e o Somerhalder. Mas não. Sambaram na cara da gente.
É igual, eu também fiquei surpreso com o Chris Colfer ganhar, porque eu achei que seria o Jim Parsons, cara.
Ah, não. É que a base de Glee acaba sendo uma base grande, né, cara?
Grande, né, cara? Sem querer cortar rapidinho. A Lea Michele, eu fiquei surpreso esse ano também. Eu achei que, outra pessoa poderia levar.
Não, deixa com Raquel. Quem é melhor? Quem é melhor? Quem nessa lista é melhor que Lea Michele? Quem? Por favor, diga. Sofia Vergara e suas gritarias de Manny? Não. Zoe Deschanel por New Girl? Não. Jane Leach não fez nada na temporada de Glee. Nada. E a menina lá, que ela é Coco, não podia ganhar, que ela tava apresentando, né? Então, beijo, Raquel. É assim, apresentador noturno e diurno, nenhuma surpresa. Ganhou o Jim Fallon e a Ellen DeGeneres. Então, surpresa zero. E assim, em realities, The X Factor ganhou. Contrariando as expectativas. Contrariando quem esperava que The Voice ia ganhar, The X Factor ganhou. Assim como Demi Lovato ganhou como jurada favorita. Ou seja, o povo gosta mesmo da bagaceira.
Pois é, né, Brasil? Achei assim tão... Mas sabe que um lado meu já esperava? Por causa que X Factor tem Nate e tem Demi. Então, os fãs de Nate e de Demi são muito grandes, poderiam votar, né? Só que eu não pensei que a base do Maroon 5 ia deixar essa passar. Fazer o quê?
Verdade, verdade. E as sambadas na cara vieram, né, por aí, né? Porque Supernatural levou o prêmio de melhor série de sci-fi fantasia, que, aliás, eu quero dizer, Fringe não estava indicada, e como melhor fã-clube venceu as Little Liars e os Glicks. Como assim, Brasil? Como assim? Sinal de que Supernatural tá bombando.
Clube, deve... é.
Não, vai chegar a décima temporada. Vai chegar, igual Smallville. Não tem mais dúvida disso.
E essa série é CSI do CW.
Ah, verdade, verdade.
Ah, gente, quem é que ainda aguenta o Supernatural? Não consigo entender esse povo, cara.
Muito
e pra
bem.
Mim, a base de fã aí ia ser de TV The Family. Que tava postando minhas fichas todas.
Eu não entendo, as Little Liars, quando tem aí o A-Day, essas coisas, eles movimentam as redes sociais assim, que é um inferno. E não conseguiram votar pra poder conseguir, pra ganhar de melhor fã-clube. Não entendi. Assim como o Pretty Little Liars também não ganhou série de drama TV fechada. Que ganhou foi Leverage, que acabou de ser cancelada, né? Teve seu último episódio agora, dia 25 de dezembro. E, gente, você não ouve falar de Leverage pelas pessoas que não são fãs. Agora, PLL, Walking Dead, nego grita isso o tempo inteiro nas redes sociais. E as séries não ganharam, eu não entendi. Cara, assim como nada justifica a vitória de True Blood como melhor série da TV Premium. É. Por que, senhor? O pessoal gostou de Bill, Homem e Menstruação. Não!
Cara, o que explica, eu acho o seguinte. Esse o People's Choice Award, ele ficou muito popular, cara, nesses últimos anos. E assim, antes a massa
True Blood é True Blood, né, cara?
Antes a massa que votava era americana, cara. As crianças americanas, a criança que eu falo entre aspas. Hoje, pode ver, cara. A gente mesmo aqui, brasileiro mesmo, tu vê na rede social, o pessoal vota, eu tô votando, faz campanha e tudo. Então, talvez, cara, seja por isso. Às vezes.
Mas né, nada a massa explica.
Que votou em Leverage foi.
Passa Leverage na TV a cabo aqui no Brasil? Leverage, as pessoas assistem? Eu nunca ouvi falar.
Acho que passa, cara. Acho que passa. É no
Leverage
Space.
Passa no Space, cara.
No Space, cara. No Space, mas passa, entendeu?
Assim, e a gente teve aí Awkward como melhor cômica favorita da TV a cabo.
Oba.
Castle como favorita série criminal, acho justo. E aí, Grey's Anatomy foi eleita como a série dramática favorita de TV aberta, vencendo a multicampeã, multiplatinada Gossip Girl na sua última temporada.
Acho que finalmente o povo
acordou.
Os fãs
de Gossip Girl...
Né?
acabou o transe. Nem as fãs de Gossip Girl fizeram a série ganhar, e quem ganhou foi Meredith e sua trupe por Grey's Anatomy. E Big Bang Theory fez aí valer a sua grande audiência, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo, e levou aí como série
cômica. Bateu o recorde de novo no último episódio.
Foi, 20
audiência
milhões,
de audiência de American Idol, cara. É muito, muito doido essa audiência.
Fãs de Glee decepcionando esse ano, hein? Te contar.
O quê?
Fãs de Glee decepcionando. Eu tava colocando aí pra Glee, pra série cômica favorita, mas não foi.
É porque o pessoal preferiu votar na Lea Michele e no Chris Colfer, né? Acabou não votando em série favorita.
É a preguiça, não chegar até o fim da votação.
Só exatamente.
Quem é que ainda tá nessa, né, gente? The Big Bang Theory. Rindo da mesma piada desde a primeira temporada. Me pergunto por quê.
Não é bem assim, cara. Não é bem assim.
É. Não é bem assim, mas é quase isso, né? É bem assim, mas é quase isso. Mas vamos falar de coisa
boa. A série
vou
tá bem boa
que...
nessa sexta temporada e ela voltou.
Não, deixa eu adivinhar. Ele série... continua reclamando do sofá e que ele não tá no mesmo lugar e ele continua batendo na porta da Penny. É isso, né?
Não, cara. É a piada do sofá faz tempo que não aparece. Tá, pode continuar. Não, defender Big Bang não é o tópico aqui.
Então vamos lá. E nas categorias de cinema, Jogos Vorazes fez a limpa. Das 8 indicações, levou 7. Levou melhor química na tela, melhor filme, franquia favorita, levou a heroína favorita. Meu Deus do céu, foi
rapa.
Olha, atriz de cinema, foi lindo. Foi lindo o Jogos
Vorazes. Eu fiquei muito feliz com uma... Uma premiação de cinema aí que tu vai falar daqui a pouco, eu vou esperar
que
te falar.
Robert Downey Jr. como ator de cinema favorito?
Não, fiquei muito feliz, adorei. Depois, quando falar, eu vou dizer qual foi.
Vai. Ah, mas gente, acho assim, né, esse negócio de Jogos Vorazes, levar tudo, eu acho que vai ser assim pros próximos anos, né? Não tem mais Crepúsculo pra pessoa votar, vai votar tudo em Jogos Vorazes.
Exatamente. E a gente teve aí também o Downey Jr. levando 2 prêmios, né, como
foi
ator,
legal.
Tô favorito e herói favorito.
É.
A gente teve também o Thor também levando como astro de ação favorito. Acho que foi muito legal. O filme cômico favorito, Ted, não tenho o que discutir, excelente mesmo. O filme dramático, As Vantagens de Ser Invisível. Que legal, achei isso muito legal. Assim, as escolhas de cinema foram bem acertadas. Ícone também, quem levou foi a Meryl Streep, também foi muito bom, foi válido, né?
Como sempre, o ator de comédia favorito, Adam Sandler, né?
Mas teve
como
um
assim,
aí?
Brasil? Como, Adam Sandler, ator de comédia favorito, como assim? Como
quem
assim?
Ainda ri com esse cara, gente? Não dá mais.
Não. Ah, nossa.
Ai, ai, a gente teve aí a Emma Watson levando como atriz dramática favorita por as vantagens de ser invisível.
Cara, adorei demais, cara. Adorei demais essa menina ganhar o prêmio lá. Cara, sei lá, eu sou muito fã dela, eu gosto muito dessa menina, cara. Eu fiquei muito feliz. Gostei demais, demais, demais.
E Zac Efron levando, né, também. Como, né,
Zac Efron atua.
Ó, você para de falar, porque na verdade ele ganhou esse prêmio porque ele ficou desfilando o corpinho dele em Um Homem de Sorte. Por isso que ele ganhou esse prêmio, tá?
Não, ó, cara, pô, Zac Efron, cara, eu preferia até o Liam Neeson, não sei ele, cara.
Mas, cara, o Liam Neeson tem 70 anos, o Zac Efron tem 20 e pouco, né?
Eu sei.
Mas isso é uma das vantagens do People's Choice, né? Por exemplo, tem gente bonita no tapete vermelho. Por exemplo, tu não vê Nina Dobrev no Emmy, porque ela não aparece lá, porque ela não quer indicada. Entendeu?
Nem porque não é nem chamada, né?
Olha, e eu vou te falar, a atriz de filme dramático favorito foi, cara, foi pesada a disputa ali, cara. Porque todas as atrizes, pô, eu gosto, cara. Tirando a Charlize Theron, que eu não sou muito fã. Mas, pô, a Keira Knightley, eu gosto dos trabalhos dela. Meryl Streep, nem se fala, né? Assim, a Rachel McAdams, agora que eu tô começando a gostar dela, sabe?
Eu amo essa mulher.
Mas foi, assim... foi legal, cara. Eu torci demais pra Emma Watson, ainda bem que ela ganhou.
Ai, ai. Mas essa delícia aí, People's Choice, ano que vem tem mais. E agora a gente vai... Última notícia do programa. Essa semana foram divulgados os indicados ao Framboesa de Ouro 2013. Aí você perguntado, ah, os indicados ao Oscar. Calma que vai ter um programa só pra eles. Programa especial. A gente tá fazendo maratona, assistindo todos os filmes que foram indicados ao Oscar. A gente tá aí super empenhado pra fazer um programa com muito conteúdo pra você. Mas enquanto isso, a gente vai falar do Framboesa de Ouro, que é um prêmio excelente, né? Então vamos aos maravilhosos indicados. Pior filme, nós temos Battleship, né? Nós temos aqui um filme que tem um nome muito esquisito, que é The Ugly Lovers in the Big Balloon Adventure. Passe longe, né? Deve ser uma beleza. A gente tem Este é o Meu Garoto. Esse filme é tão bom que ele foi direto pra DVD. É o primeiro filme do Adam Sandler. Que Adam Sandler, pra quem não sabe, ele é o ator de comédia mais visto no Brasil. Tudo que tem ele vai pro cinema e faz sucesso. Vide o maravilhoso Cada Um Tem a Gêmea que Merece, filme do ano passado horroroso, que ganhou o Framboesa de Ouro como pior filme. O Adam Sandler conseguiu a proeza de ganhar o prêmio de pior ator, pior atriz e pior dupla. Ele conseguiu essa proeza no ano passado. Mas vamos lá, tem Este é o Meu Garoto, que foi direto pra DVD. Tem As Mil Palavras, que é o filme do Ed Murphy, não é novidade, você vê filme do Ed Murphy indicado, essa maravilha. E Amanhecer Parte 2, que tem um cast especial pra Saga Crepúscula aqui,
favorito,
se quiser.
Cara, eu acho que é o favorito, com certeza.
Gente,
favorito.
Eu acho assim,
que ganhe. Tô torcendo por ele.
Vamos fazer o bolão, então. Vamos fazer o bolão Framboesa. Bolão Framboesa. Léo.
Amanhecer Parte 2.
Celso.
Amanhecer, com certeza. Parte 2, esqueci.
Igor?
Amanhecer, né? Não tem outro.
Ai, ai, então vamos lá. Pior diretor. A gente tem o Sean Anders, que dirigiu maravilhoso Esse é o Meu Garoto. Peter Berg por Battleship. Bill Condon por Amanhecer, parte 2. Tyler Perry por O Nome de um Filme que eu não vou falar. E o outro menino também que eu não vou falar. O nome eu vou votar no Sean Anders por Esse é o Meu Garoto, que aliás é meu voto pra pior filme também. Esse é o Meu Garoto. Léo.
Bill Condon, mas ser parte 2.
Celso.
Bill Condon. Não que tenha sido mal dirigido, mas é que eu não vi mesmo.
Bill Condon, né?
Ai, ai. Então vamos lá. Pior atriz. Catherine Heigl. Como Agarrar Meu Ex-Namorado. Um dos fracassos do ano passado. Mila Jovovich. Resident Evil 5 Retribuição. Tyler Perry. Tem um cara indicado, que excelente. É uma coisa com loucura, não vou falar. Kirsten Stewart, indicada duas vezes por Amanhecer Parte 2 e Branca de Neve, o Caçador. E Barbara Streisand por The Guilty Trip.
Pois que eu ia falar, cara, tipo, eu votaria na Mila Jovovich. Mas,
olha,
cara,
essa categoria é mega difícil, cara.
Mas, pô, só pelo fato dela ter sido indicada por dois filmes, Kristen Stewart.
Foi indicação, cara. Tem que ter talento.
Tem que ter talento. Ou destalento, né?
Então, Léo, você vai de Kirsten.
Isso.
Mas eu,
Celso.
Vou de Mila, por aquele ótimo filme, então. Faz o calção grifo.
Ah, é, com aquele videogame, né? Aquele videogame, né?
Isso.
Igor!
É, exato.
Ah, acho que eu não vou de Kristen.
Ai, ai. Então, pra dar uma variada, eu vou de Catherine Heigl. Ah, vou de Catherine Heigl. Então, vamos lá. Pior ator. A gente tem Nicolas Cage por Motoqueiro Fantasma e O Pacto. Ed Murphy por As Mil Palavras. Robert Pattinson por Amanhecer Parte 2. Tyler Perry pelo Alex Cross, A Sombra do Inimigo, e esse outro filme que ele fez em inglês que eu não vou falar, se quiser ser consulta a lista. E o Adam Sandler por Esse é o Meu Garoto, né? Então, como o Adam Sandler é o meu garoto, com certeza meu voto é dele. Celso.
É, eu vou votar no Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Léo.
Eu vou votar no Robert Pattinson, porque, cara, eu fiz um comentário essa semana no Facebook, depois que eu vi a lista dos indicados de Framboesa, que só pelo pôster, aquela corridinha descarada que ele finge que tá fazendo no pôster, Amanhecer deveria levar todos os prêmios. E vai, vou votar nele, cara.
Igor!
Nicolas Cage, pelo fato de que ele faz um filme a cada 3 meses.
Então vamos lá. Pior atriz coadjuvante.
Você tem que pagar as contas.
Pior atriz coadjuvante. Acho uma puta falta de sacanagem. Jessica Biel está indicada por 2 filmes: Playing for the Keeps e O Vingador do Futuro. Que eu não acho que ela nem tá tão ruim assim no Vingador do Futuro. A gente tem o Brooklyn Decker por Battleship e O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Ashley Green, a Vampira Mãe de Nar, por Amanhecer Parte 2. Jennifer Lopez por O Que Você Esperar Quando Está Esperando, ou O Que Esperar Quando Você Está Esperando. E Rihanna por Battleship. Né? Meu voto vai pra Vampira Mãe de Ná. Igor.
O meu vai pra Rihanna.
Tá até Céus.
Olha, eu ia na Rihanna, mas só por ler o nome desse filme da Jennifer Lopez, eu vou na Jennifer Lopez.
Léo.
Querido, eu vou na Rihanna, com certeza.
Ah, é, Rihanna absoluta, né?
É, fazer, a gente não deveria fazer isso. Merchan de quem não... Né? É parceiro, mas cara, não tem como falar Rihanna mais, eu só falo Rihanna.
Ai, ai. Pior ator coadjuvante, David Hasselhoff, coitado. Piranha 3DD. Taylor Lautner por Amanhecer Parte 2. Liam Neeson por Battleship e Fúria de Titãs 2, os dois são terríveis. Nick Schwartzson por Esse é o Meu Garoto. E Vanilla Ice por Esse é o Meu Garoto. Ai, ai, pelas péssimas escolhas, eu vou de David Hasselhoff, que ele tá sempre num filme pior que o outro. Léo.
Também.
David Hasselhoff. Ai, ai. Celsão.
O Taylor.
Igor.
Vanilla Ice.
Vanilla Ice, meu Deus. Pior elenco. Battleship. Ogilvy's in the Big Balloon Adventure. Parece nome de videogame, né? Yeah. Esse é o Meu Garoto. Amanhecer Parte 2 e Media's Witness Protection. Esse é o Meu Garoto. Léo.
Cara, sei lá, vou em Amanhecer Parte 2.
Celso.
Esse é o Meu Garoto.
Igor.
Amanhecer Parte 2.
Ai, ai, pior roteiro. Atlas Shrugged, parte 2. Meu Deus, tem uma parte 2. Battleship, Esse é o Meu Garoto, As Mil Palavras e Amanhecer, parte 2. Esse é o Meu Garoto. Celso.
Esse é o Meu Garoto.
Igor.
Como estou me sentindo muito forte como um cavalo hoje, após amanhecer.
Léo.
Amanhecer.
Ai, ai. Pior remake, cópia ou sequência. Motoqueiro Fantasma 2. Piranhas 3DD. Amanhecer Violento. Amanhecer Parte 2. E Media Witness Protection. Ai, ai, eu vou de Piranha 3DD, porque Piranha 3D já é terrível. Léo.
Pelo nome tem que ser esse, Piranha 3DD, isso é ridículo.
Igor.
Ah, eu também, gente, Piranha 3DD. E por que, que ai, 3DD ai, então, é um 3D duplo?
É duplo, é porque sai duas piranhas voando. Entendeu? Ai, ai, Celso.
Amanhecer. Os dois, amanhecer, os dois.
Né? Os dois? Ai, ai. E por último, mas não menos importante, pior dupla, né? A gente tem aqui qualquer dupla de Jersey Shore em Os Três Patetas. Mackenzie Fox e Taylor Lautner, ou seja, o caso de pedofilia em Amanhecer Parte 2. É, Robert Pattinson e Kristen Stewart em Amanhecer Parte 2. Tyler Perry e seu disfarce em Medea's Witness Protection. Adam Sandler e Adam Samberg. Little Mister ou Susan Sarandon em Esse é o Meu Garoto. Nossa, difícil essa, hein? É, eu vou votar em Bella e Edward, né? Que afinal é um grande, grande casal, uma história de amor muito verdadeira, muito pura, né? Aquela história de amor assim que você acredita muito naquilo. Então eu vou de, pela primeira vez, em Amanhecer Parte 2. Celso.
Cara, eu acho que por ser o último filme da série, eles merecem esse prêmio, cara, porque não vai ter mais filme. Então eles merecem ser lembrados e por isso ele, Robert Pattinson e Kristen, cara. Que sejam eles, pra ser eternizado como a pior saga de todos os tempos.
Ai, ai, Igor!
Olha, vou no caso de pedofilia, né? Resmi Gosma e Taylor Lautner.
Ai, ai, Léo!
Robert Pattinson, Kristen Stewart, nossa, cara, eles fizeram um ótimo trabalho, então eles merecem como pior duplo.
Olha que excelente, né? Eles fizeram um ótimo trabalho, por isso eles reservam para esse prêmio. Mas é isso. Ai, ai.
Ah, não, espera, que eu acho que Crepúsculo merece uma salva de palmas por ser indicado a todas as categorias. Olha assim, trabalhou duro durante 7 anos. Sim, e merece muito ganhar cada uma delas.
Aí agora aquele efeito de palmas. Clap, clap, clap.
Aê!
Pra mim tem que ser a noite do Crepúsculo, a noite do Frangoedo, cara. Eles não tem, não pode deixar o elenco sair do palco, cara. Quando for receber um prêmio, fala, espera aí que já vem.
É, eu tenho essa dúvida. Eles recebem o prêmio? Eles mandam por correio?
Não, então assim, tem gente que recebe. Vai de boa, acha engraçado, vai lá e recebe. Mas tem gente que não gosta. Se por ver das dúvidas, eles mandam pelo correio, do mesmo jeito. Pra quem não vai.
É, o que eu achei, assim, pra mim quem demonstrou o mais espírito de espírito esportivo nessa brincadeira, pra mim foi a Sandra Bullock, né? Que ela foi receber o Framboesa no dia e no outro dia ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Eu achei que isso foi muito cara, legal da parte.
Eu acho que é um prêmio divertido, é engraçado, cara. Acho que o cara tem que ir lá receber.
Cara, se eu não me engano, o Adam Sandler também vai, cara, receber.
Quem?
Cara, ele faz um filme pra ser indicado.
Ele faz filme, né? Ele pede, ele faz o filme só pra ser indicado. Eu vou ser indicado ao Framboesa de Ouro todo ano, então fazer um filme horrível cada ano e fazer as pessoas engolirem isso.
É, cara, é assim, tem gente que realmente se ofende, por exemplo, tu pega, mas o Liam Neeson, por exemplo, um cara que é um ator sério, às vezes o cara pode se ofender com isso, entendeu? Mas a Sandra Bullock no passado foi excelente, cara, assim, eu adorei ela fazer o que ela fez, entendeu?
É, mas é isso aí, agora o Framboesa de Ouro não é mais um dia antes do Oscar, né, agora é na metade do ano, não sei porque eles fizeram isso. Mas é isso aí. Então você também pode deixar seus palpites aqui no.
Eu acho que deve ter pego mal o negócio da Sandra Bullock. Daí a ideia é diário, cara. Porque os caras do Oscar detestam piadinha, cara. Nossa.
É verdade. Assim, você pode deixar os seus palpites aqui pro Hazel, né? O Framboesa de Ouro aqui nos comentários. Diga se Esse é Meu Garoto não é uma das piores coisas que você já viu na sua vida. Você pode dizer, pode falar, abre seu coraçãozinho. É horrível isso. Terrível, terrível! Mas é isso. Então, galerinha, chegando ao final do primeiro Drops de 2013. É, foi bom enquanto durou, acabou. E agora é o momento merchans e despedidas. Vamos começar pelo Celso.
Então, tô fazendo agora esse vídeo de Go On, acompanhem. Também vou fazer a de Smash, e a de Mad Men, e a de The Following, e todas as estreias. Não, essas aí que eu falei. É, me sigam no Twitter, Celso Landolfi, @ Celso Landolfi, só.
E... pensando que é e-mail, é, e-mail.
E é isso aí, valeu, até a próxima.
Igor!
Ah, Brasil, então, muito obrigado, né, por me escutarem. Me sigam no Twitter, @IgorIdani. Estou no Facebook. Estou aqui no logado com várias revistas, revista de Mother Family, revista de The Good Wife e Nikita. Também nos seriadores, com as mesmas revistas. Eu vou fazer muitas coisas durante esse ano, né? Várias promessas. Então, pode me aguardar que eu vou estar aí, por... aí 2013 vai ser meu. E muito obrigado por escutar esse podcast. E até a próxima.
E você, Léo?
Bom, eu primeiro gostaria de começar mandando um abraço aqui para três pessoas que deram pitaco lá no Framboesa de Ouro. É o Washington Souza, obrigado pelo comentário. Leonardo Lopes, obrigado pelo comentário. E um amigo meu lá do trabalho, ele curtiu o nosso blog, ele gostou bastante, está seguindo a gente no Facebook, no Twitter, comentou também, tem comentado. Hoje nós fomos ver... Detona Ralph juntos e conversando bastante. Ele comentou também lá, Daniel Vilote, um abraço aí grande pra ele pelo apoio que ele deu, pela, assim, né, as pessoas que no dia a dia ajudam a botar a gente mais pra cima e querer fazer mais e mais o nosso trabalho. Então é isso. Quanto a minha pessoa, vocês já sabem onde procurar, no Twitter, né, @Alexaveco, Facebook também. E é isso aí, sigam o logado, @logado, aproveitando para o Edu ter menos trabalho, sigam @logado no Twitter, Facebook, @logado com 2 Gs. É importante ir lá e marcar nas configurações para receber as atualizações da página, porque o Facebook agora está com uma doideira de não deixar, né? A página, as atualizações não aparecem automaticamente para todos, você tem que ir lá e assinar manualmente. E é isso, tem muita coisa boa vindo aí por esse ano de 2013.
É isso aí, amiguinhos! Primeiro podcast de 2013. Tem muita coisa vindo por aí. Os próximos podcasts, ó, vou dizer pra você, tá bom pra caramba. Se eu fosse você, não perdia, comentava. Mande suas críticas, mande sugestões, por favor, pessoas. Comentem. O seu comentário é o nosso salário. Cada vez que você comenta, você deixa a gente, tipo, muito feliz e com mais e mais vontade de poder tá fazendo isso aqui que a gente tá fazendo hoje. Então, primeiro lugar do cast do ano, para você me seguir no Twitter, é @edu_sasser. Todas as segundas-feiras eu tô no podcast do Spinoff, né, spinoff.com.br, e também tô lá no cinealerta.com.br. É isso! E agora a gente vai inaugurar uma nova parte desse logado, que é do Drops Logado, do Logado Cast, que é a frase do dia, né? E eu vou parafrasear ninguém menos do que a diva A, de Pretty Little Liars, né? Pra começar 2013 bem, game on, bitches! E até a próxima semana. Tchau pra vocês. Telescope.